UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Boa noite para você que está ligado na UFMG Educativa. Eu sou Elay Augusto e esse é o Noite Ilustrada. E em 2015, o Estado Islâmico teve intensa visibilidade na mídia, um ano após o ataque terrorista ao semanário satírico Charlie Hebdo, em que 12 pessoas foram assassinadas. Discutimos sobre o Estado Islâmico e as últimas ações do grupo. Quem ajudou nessa reflexão foi o professor da UNB, Universidade Federal de Brasília, Estevão Chaves de Rezende Martins. E você ouve agora a entrevista. Professor Estevão Martins, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Seja bem-vindo ao Noite Ilustrada.
Obrigado, é um prazer falar com vocês.
O prazer é nosso. Professor, para começar essa conversa, explica para o nosso ouvinte o que é o Estado Islâmico e qual é a relação do Estado Islâmico com os últimos ataques terroristas ocorridos.
Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, depois do atentado contra as Torres Gêmeas de Nova York, num processo que à época se chamava de expurgar o eixo do mal, desestabilizaram-se vários regimes políticos que já não vinham sendo mantidos com muita solidez há algum tempo, como no Afeganistão. E isso provocou no Iraque e também no leste da Síria uma zona em que havia muito pouco controle econômico, político, social e militar. Muitas milícias que ajudaram anteriormente a combater Saddam Hussein e anteriormente no Afeganistão a combater a invasão russa e depois a invasão americana, levaram a uma espécie de distorção dos atores. Os atores começaram cada um a puxar os combates e as brasas para suas respectivas sardinhas. Isso levou a uma espécie de zona de não direito e uma zona de sem estados, que até hoje se mantém. O primeiro grande movimento que levou ao ataque aos Estados Unidos era conhecido como Al-Qaeda, né? E esse movimento Al-Qaeda, digamos, coordenava os ódios internacionais de muçulmanos contra os Estados Unidos, como o grande Satã, herdando a pregação que havia começado com a Revolução do Irã na virada de 78 para 79 no século passado. Quando o Al-Qaeda sofreu os baques de repressões muito fortes, inclusive com a morte do Bin Laden, surgiram vários movimentos que reivindicavam, digamos assim, a liderança do combate ou da vingança contra o Ocidente, cujo principal representante sempre aparecia como sendo os Estados Unidos, mas que também agora atinge a Europa. Esse movimento, no início, começou no território do Iraque e depois uma parte na Síria e se era conhecido como Daesh, que é o acrônimo do árabe, ou o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. E isso vinha desde aproximadamente a sucessão da Al-Qaeda no Iraque. Isso durou até 2014, aproximadamente. Em 2014, um indivíduo que já tinha sido militante do movimento Al-Qaeda, chamado Abu Abdullah al-Baghdadi, proclamou que essa organização, o Estado Islâmico no Iraque e na Síria, era uma organização que reencarnava o califado de legitimidade profética como descendente, linha reta, de Maomé, e por conseguinte era um Estado Islâmico que se instalava, notadamente com a conquista militar da cidade de Mosul no Iraque e na conquista militar da cidade de Raqqa na Síria, que acaba de até ser reconquistada pelas tropas. E esse movimento, então, representou uma espécie de forte atratividade para a gente, para o mundo afora, que via nesse movimento uma espécie de renascer da honra, do orgulho e da glória do combatente islâmico contra todos aqueles que eles declaravam como sendo os seus carrascos, os seus algozes. É certo que as principais nações de confissão muçulmana do mundo não reconhecem o Estado Islâmico, evidentemente que os países ocidentais, nenhum deles reconhece o Estado Islâmico, mas nem mesmo os outros países que são de confissão oficial muçulmana, digamos, reconhecem o Estado Islâmico como uma entidade, até porque isso representaria uma concorrência com sua própria legitimidade, E a Primavera Árabe, que começou em 2009 a partir da Tunísia e que não deu tão certo assim na Líbia, e nem na Síria, e nem no Egito, e que tem percalços na Tunísia, mostram as fragilidades que descem ou para uma versão africana muçulmana negra, ao sul do Saara, notadamente na Nigéria, com o movimento Boko Haram, ou no Egito, que tem na Península do Sinai, que é majoritariamente desértica, ou o movimento do Wilayat Sinai, que de fato são ramificações desse movimento mental de considerar que o Ocidente tem que ser punido pelos males que praticou. Mas o que tem um impacto mais, digamos assim, simbólico é o Estado Islâmico, que parece que é um país com tudo mais, e sobretudo porque tem uma implantação territorial grande que agora está se estendendo para a Líbia, pelo fato de que está recebendo muitos reveses no Iraque e na Síria. Então, isso provoca então um movimento muito grande. E esse movimento do Estado, assim chamado Islâmico, todo mundo costuma dizer autoproclamado Estado Islâmico, é uma, digamos assim, uma campanha, porque ele consegue angariar simpatias e adesões e militantes sem muito esforço em qualquer ponto do mundo, inclusive entre pessoas que são de outras nacionalidades e que atuam nos seus próprios países, ou de adoção ou de nacionalidade de nascimento, que foi o caso dos atentados na França há um ano atrás, e agora mais recentemente, quando atingiram a Boate Bataclan e atingiram vários outros pontos da região parisiense, e de vez em quando acontecem em diversos países. Então, há uma mobilização mental que abusa de convicções religiosas, desviando o aspecto religioso para um aspecto de ódio militar, econômico, social e cultural, que ridiculariza o mundo e o simplifica. Um pouco também como antigamente o mundo ocidental, tanto americano quanto europeu, fez com eles. Então, existe uma espécie de simetria de representação em que os ódios ou as convicções de que um é superior ao outro e a imprevisibilidade dos comportamentos compromete efetivamente o tratar da questão, uma vez que o Estado Islâmico, propriamente dito, não é um Estado em que você tem uma capital formalmente, com governantes eleitos ou designados, ou hereditários, e existe uma espécie de diabolização mútua dos dois lados. Sem contar que o Estado Islâmico, como capturou territórios tanto no Iraque quanto na Síria de algum grau de riqueza, eles têm uma forte fonte de renda muito alta. Então, que tem a ver com comércio, com petróleo, com gás, tem também doações que recebem de famílias multimilionárias da Arábia Saudita e do Catar, por incrível que isso possa parecer, o que torna, evidentemente, muito mais difícil, porque uma sanção econômica e uma eventual tentativa de sufocá-los pelo mecanismo financeiro tem pouca chance de dar certo.
Então, professor Estevão, a gente pode dizer que esses ataques terroristas, eles contribuem para o aumento da islamofobia, dessas ações de discriminação contra as comunidades muçulmanas?
Indiscutivelmente, porque você veja, agora tem um efeito do outro lado, né? As pessoas que veem isso não fazem distinções muito delicadas com respeito à crise. Então, a islamofobia, a xenofobia, em geral, também você tem a, digamos assim, rejeições raciais, a pessoa que tem uma aparência de árabe ou uma aparência de negro e que os outros começam a tratar de uma forma preconceituosa e discriminatória. E não resta dúvida de que sobe, então, que o discurso de extrema-direita, o discurso da exclusão, o discurso da diabolização agora pelo lado de cá.
Até que ponto os meios de comunicação, eles precisam defender a liberdade de expressão e se precaver de um discurso de ódio?
Bom, isso é uma questão de honestidade intelectual. Quer dizer, qualquer meio de comunicação social, em primeiro lugar, tem um compromisso em contar a notícia o mais próximo do que eles entendem ser a verdade. O que é muito difícil de ser definido às vezes, porque depende das fontes, depende de quem quis falar o quê, sobre quem, como, onde, tudo isso pode ser um fator complicador. Por outro lado, a mídia em geral não pode contribuir para a criação de um ambiente de pânico, ou de medo, ou de intimidação, porque isso teria o efeito oposto, poderia alimentar justamente o ódio do outro lado da fronteira, né, da fronteira mental. E além disso, na Organização das Liberdades, a mídia ocidental democrática em países como o nosso, por exemplo, precisa ter presente que ela também tem que dar a voz a todos os que quiserem se manifestar sobre o assunto. E é uma navegação muito difícil em águas muito turvas sobre como fazer. E além disso, a mídia vive do curto prazo. É muito raro que você encontre nos organismos de mídia, jornais, internet, rádio, televisão, reflexões que sejam de longo fôlego, porque a atualidade do cotidiano atropela, digamos assim, uma paradinha para pensar. Então, e muitas vezes os artigos ou os comentários mais, assim, mais completos ou mais comparativos ou mais analíticos que aparecem em programas especiais de televisão ou em suplementos ou em páginas de uma matéria especial do jornal ou da rádio, acabam sendo vistos por muito menos gente do que aqueles que assistem ao noticiário ou que leem a primeira página do jornal ou que botam qualquer coisa no Google e acham que só porque apareceu na tela do computador é verdade. Então isso são águas difíceis de navegar, mas o valor mais importante da liberdade de expressão, mas também da liberdade de defesa dos direitos e dos valores, tem que ser devidamente ponderadas e organizadas. Regra geral, os meios de comunicação social até que estão saindo razoavelmente bem, embora haja meios de comunicação social que são membros de uma opção política, então são como se fossem porta-vozes oficiais, como já se teve da Al-Qaeda, como já se tem em alguns lugares, propaganda mesmo que circula no YouTube para justamente aparecer como se fossem irresistíveis e que estão com a mão na santidade com eles.
Tudo bem, professor Estevão. Infelizmente, o nosso tempo aqui no rádio é curto, mas eu quero agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui no Noite Ilustrada. Foi um prazer receber o senhor aqui.
Muito obrigado, foi um prazer. Uma boa tarde a todos os ouvintes.
Boa tarde. Esse foi o professor da Universidade Federal de Brasília, Estevão Chaves de Resende Martins, que conversou conosco sobre o Estado Islâmico e o marco de um ano dos ataques terroristas ao Charlie Hebdo. Se você não acompanhou na íntegra essa entrevista, você pode acessar no nosso site e escutar toda a conversa em www.ufmg.br/rádio e buscar pelo programa Noite Ilustrada.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.